amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos dos temas espirituais bem variados, de forma aberta e universalista, notadamente as experiências fora do corpo, as bioenergias, os chakras, a questão da imortalidade da consciência e toda a temática espiritual que todos nós gostamos tanto e que tanta importância tem para a gente enquanto nível de consciência, não enquanto algum lugar onde a pessoa vai, porque os lugares variam bastante, as doutrinas também variam bastante, mas há uma constante dentro de estudos espirituais, independentemente da linha espiritual que a pessoa gosta mais. Qual é essa constante? A luz, que é o guia de nós todos, o amor, o bem, aquilo que se faz dentro do estudo da espiritualidade e que melhore o caráter de nós todos. Então, independentemente do lugar que a pessoa vai ou da linha espiritual que ela gosta, o mais importante é o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz, porque isso reflete exatamente no mundo o nível dela. E lembrando que nós temos um campo energético, uma aura, que reflete tudo o que se passa a nível psíquico dentro de nós. Externamente as pessoas nos veem pela forma física, só que dentro do invólucro físico existe um princípio espiritual. Chame de espírito, consciência, tanto faz. Esse ser espiritual, que é o ser real, que quando o corpo humano cai, é ele que sai do corpo e volta para as estrelas, para o plano espiritual, sua pátria de origem, esse ser não pode ser percebido pelos sentidos comuns do corpo, que só percebem a forma física. Então, olhando a forma física, nós não temos a ideia exata de como é a pessoa por dentro. Se nós percebêssemos o que ela pensa e o que ela sente nas energias irradiando dentro da aura dela, nós veríamos muito mais dela, conheceríamos muito mais da pessoa. Porém, como nós olhamos só a parte externa, muitas vezes nós nos enganamos muito com a aparência, com a idade, com o jeito que a pessoa se veste ou se apresenta. E a gente sabe, né? A embalagem é uma coisa, o conteúdo é outra coisa. A embalagem é o corpo físico, o conteúdo é a consciência. Estudos espirituais priorizam o despertar da consciência dentro do corpo físico, usando como veículo de manifestação no plano físico, para assim expressar a consciência espiritual que veio do céu habitar o corpo humano. Os antigos celtas, eles tinham uma teoria que eu gosto muito. Eles diziam o seguinte: o ser humano é muito novo no universo. Quando a raça humana surgiu aqui na Terra, muitas estrelas já existiam há muitos milhões de anos. Então, nós somos novos aqui no pedaço. Estamos aí no início de uma experiência infinita. E por isso nós tropeçamos bastante. Igual crianças, né? Tropeça, levanta, se machuca, levanta e vai aprendendo por experiência. Nós não sabemos tudo. Nosso planeta é um pontinho no espaço dentro do infinito e nós somos novos no pedaço. Por isso que estudos espirituais nos ajudam a entender que nós somos um princípio espiritual ancorados num corpo humano para a experiência aqui na Terra, para a gente aprender um monte de coisa. O espírito é o raio espiritual, o raio sutil, o raio extrafísico, que ancorou-se no corpo físico, que é o vaso carnal, o corpo de argila, como os celtas antigos falavam. Então, somos o potencial estelar que veio de fora, encaixamos num corpo da Terra. Então, nós trouxemos a luz das estrelas para dentro do casulo físico. E, ao mesmo tempo, o casulo físico, que é o corpo, nos oferece a experiência neste plano denso. E aí nós vamos seguindo e indo em frente. Agora, é muito importante perceber, o invólucro, o casulo, não é a consciência. A consciência se manifesta através do corpo humano. Quando o corpo humano cai, a consciência se ejeta para fora, porque simplesmente ela já vivia antes do corpo surgir, ela encaixa no corpo, um dia quando o corpo cai, ela se solta. Logo, o Krishna falava lá no Bhagavad Gita para o Arjuna o seguinte: o espírito não nasce e nem morre, apenas entra e sai dos corpos perecíveis. Então, nenhum de nós nasce, a gente entra, porque já estávamos vivos antes. E nenhum de nós morre, porque a gente continua vivo depois. Agora, o corpo nasce, cresce e morre, e a gente vai se expressando dentro da limitação da matéria. E os estudos espirituais apontam para o quê? A consciência, o que é real, aquilo que existia antes do corpo e que persiste depois do corpo, o que é real. Agora, enquanto estamos aqui na Terra, precisamos valorizar o veículo físico que nos hospeda, assim nós honramos a Terra, que é a nossa sala de aula neste momento, onde estamos aprendendo tantas coisas. A Terra é uma sala de aula suspensa no espaço sideral, que é o educandário completo. Estamos numa sala de aula e o nosso corpo é uniforme e nós estamos numa série. Estudos espirituais, independentemente da linha que a pessoa escolheu, sempre vão priorizar o despertar da consciência. Porém, valorizando a experiência no corpo humano. E é um equívoco qualquer estudante espiritual de qualquer área desvalorizar o corpo humano ou a existência na Terra. Estamos aqui para aprender um monte de coisa, senão nós não estaríamos aqui. Então precisamos agradecer a quem nos hospeda, que é a Mãe Terra, que nos emprestou um corpo para a gente estagiar cá embaixo. Então obrigado à Mãe Terra e obrigado ao Pai Céu, como diriam os xamãs, pela essência nossa que vem das estrelas e pela Mãe Terra que nos abriga e a gente vai levando em frente. Hoje tem um convidado aqui, eu comecei a falar e fui embora, é o meu amigo de muitos anos, Rubinho Dávila, que é daqui de São Paulo, de Piracicaba. Ele há mais de 20 anos mora em Salvador, ele casou aqui em São Paulo, a esposa dele também é daqui, foi para lá e virou baiano, virou soteropolitano, que é quem mora em Salvador. Eu conheci o Rubinho há muitos anos, num dos cursos que eu fui fazer lá, fizemos amizade. O Rubinho é músico, toca na noite de Salvador e ele participa do grupo de estudos do IPPB, porque nós estávamos fazendo as reuniões pelo Zoom e ele estava participando de Salvador e cantando mantras para a gente, né, pelo Zoom. E o Auro Corrá, que é amigo do Rubinho, meu amigo, também participa do grupo. A Cris Miguel, do grupo Mauaca, também canta mantras. E aí o Rubinho está aqui em São Paulo, veio visitar a família. Aí eu falei, vamos lá na rádio, Rubinho. E à noite nós vamos para uma reunião lá no IPPB, nós vamos reencontrar o Auro Corrá, a Cris Miguel e um monte de gente para fazer uma reunião espiritual hoje lá, muito legal, um grupo fechado lá nosso. Rubinho, que legal que você está aqui, cara.
Legal. Nossa, eu estou muito emocionado, estou muito grato por ter recebido esse convite, né? Essa minha passada rápida aqui em São Paulo. E estou aqui à disposição.
Inclusive, aliás, eu esqueci de mencionar que o nosso amigo Eury está ali na parte técnica. Ele me deu a notícia de que agora ele é o titular do horário, porque ele antes ficava girando, né? Preenchendo a vaga aí de folguista dos outros horários, e agora ele está fixo aqui. Falou, Wagner, estamos juntos aí no horário. E foi legal porque calhou de eu estar voltando a fazer o programa aqui nos estúdios e você também está voltando depois de 2 anos na rádio. Olha aí, a dobradinha, muito, muito legal. E, Rubinho, o Rubinho é um músico muito talentoso, toca um violão lindo, tem uma voz muito bonita, estuda a parte espiritual há muitos anos, né? Cabeça aberta, um caráter muito bom. O Rubinho está sempre de bom humor. Por isso que a gente sempre se dá bem, porque a gente está sempre brincando.
Sempre fazendo,
né?
Piada.
Sempre fazendo piada, levando as coisas na esportiva, e assim a gente vai sendo feliz. Então, o que eu fiz hoje, aproveitando a presença do Rubinho aqui? Duas coisas. No segundo bloco, eu escolhi alguns mantras, e o que a gente vai fazer aqui numa dobradinha? Eu vou explicar um mantra e peço, Rubinho, canta ele pra gente. Logo depois explica outro mantra. Rubinho, canta pra gente, fazendo aqui ao vivo. Eury tá ali também curtindo essa possibilidade. E para começar o programa, eu quero fazer uma coisa. Aproveitando, Rubinho, a gente vai te explorar aqui hoje. Há um ano, no dia 30 de outubro de 2020, quando eu estava fazendo o programa em casa, eu gravei, né, em casa um texto que eu fiz em homenagem ao Luiz Antônio Gasparetto. Meu amigo, está desencarnado aí já uns 2, 3 anos, e me deu muita saudade do Gasparetto nessas 2 últimas semanas. Não é que eu o vi novamente, não. Saudade de um amigo que está do lado de lá, alguém que eu admirava o trabalho dele aqui, sabe? O Luiz Antônio Gasparetto fez muita coisa legal, ajudou muita gente com o trabalho dele. Ele tinha um jeitão dele, cada um tem seu jeito, e o trabalho dele era excepcional. E nós éramos amigos, nos cruzávamos aqui na rádio. Eu conheci o Gasparetto em 1989, quando eu vim para São Paulo. Fui no programa Terceira Visão dele e ali a gente fez uma amizade. Quando a gente se encontrava aqui na rádio, era uma festa. Na época tinha o Evaldo Ribeiro também, a gente brincava, contava piada, encontrava o Gasparetto às vezes no cinema, sabe, com os amigos dele, eu com meus amigos, e a gente tinha essa amizade. Quando ele desencarnou, eu contei algumas coisas do que eu vi do lado de lá. Muita gente não acreditou, porque não sabia que nós éramos amigos. Depois, muita gente se tocou e caiu a ficha de que eu estava falando algo sério, não era brincadeira, não era invenção, né? E aí, o ano passado, dia 30 de outubro, eu fiz um texto e ofereci em homenagem ao Luiz Antônio Gasparetto. Eu nunca ofereço nada para alguém que passou por lá de lá, Rubinho, in memoriam. Quando você fala in memoria, a memória é para trás, é o passado. É o que está gravado na memória. É verdade. Então, quando você fala in memoria, é algo que passou. Aí você fala, o cara morreu, então in memoria. Mas o cara não morreu. O cara saiu do corpo e está vivo no plano espiritual. Então, o corpo ficou. E eu não vou homenagear o corpo, eu quero homenagear o eu real, que é ele, o Luiz, que hoje mora no plano espiritual. Então, eu não falo in memoria, eu falo in presente. Né? Neste momento, tá? E eu fiz para ele, e hoje eu estava olhando aqui, eu quero aproveitar o Rubinho, e como eu estou lembrando muito do Gasparetto esses dias, por memória, né, do que nós brincávamos aqui na rádio, né? É memória da brincadeira. Agora, ele está presente, ele não é memória, ele é real. Assim como todo mundo que desencarna é real, não é memória. Estão vivos em outro plano, né, Uri? Eu não posso falar em memória de alguém que passou. Não, não é memória, ela está viva do outro lado. E detalhe, de lá pode estar assistindo o programa. Opa. E aí, Uri, como é que eu vou falar, Luiz, em memória? Não, Luiz, um abraço, quando der, apareça. Sabe, uma coisa de amizade, não é aquela coisa entre planos assim, religiosa, mas uma coisa natural, né? E aí, eu resolvi pegar, porque está aqui nesse caderno maravilhoso que uma chinesa me deu. Uau. Rubinho. Ele é um caderno lindo isso aqui, feito à mão. Eu resolvi ler novamente esse texto, tem um ano que eu li aqui no programa, só que hoje acompanhado do Rubinho, que vai dedilhar o violão, e eu quero ler, e espero que o Gasparetto esteja assistindo do outro lado. Se não tiver, estiver ocupado, que algum dos mentores espirituais leve a gravação no éter para ele. Fala, Luiz, olha lá, o Wagner e o Rubinho fizeram um texto lembrando de você. E havia, na época, o Centro Caminheiros, né? Acho que você chegou a conhecer Tia Zíbia Gasparetto, Luiz Gasparetto. Ele fazia na época as pinturas lá. Então o texto se chama Caminheiros. Eu fiz de propósito. Então, a partir de agora, Rubinho, vai tocando o violão e eu vou ler pausadamente o texto para vocês. Espero que você goste, Luiz. Todos nós somos caminheiros do infinito. Nossa estrada é o universo. De orbe em orbe, assim vamos nos conhecendo. Somos seres de luz. Nós singramos as estrelas como pessoas e médiuns. Pintamos nossas cores na existência, nas telas do infinito. Colorimos nossa própria consciência. E assim seguimos vencendo nossas dores. Às vezes, nós vacilamos e nos deixamos levar. Mas sempre voltamos a dançar. Porque nós somos caminheiros de nós mesmos. Em eterna transformação. Nós bailamos pelo infinito, olhando para frente. E a nossa vitória é sobre nós mesmos. Nós não somos vítimas do destino. E nossas culpas não passam de ilusões. Nossas cognições são relativas e limitadas. Mas o nosso potencial é infinito. Ah, todos nós somos caminheiros. Então, caminhemos, caminhemos, caminhemos. Alegria e vitória sobre nós mesmos e paz e luz. Dedicada a Luiz Antônio Gasparetto. E agora, na sequência, eu peço ao Rubinho que faça uma canção que esta eu quero dedicar para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual, aproveitando a presença dele aqui, uma canção que é uma prece que todo mundo gosta e respeita, e o Rubinho vai fazer uma versão dela aqui para nós. Rubinho, por favor.
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegrias. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Maravilha, Rubinho. Euri, aprovou? É o seguinte, vamos emendar, Albino? Eu fazer isso, não, vamos fazer de outra forma. É o seguinte, tem uma música.
Você que manda.
Da Banda do Sol.
Banda do Sol,
meu amigo. Progressivo.
Meu amigo Moacir Júnior, um abraço,
né?
Moacir.
Eles têm uma música que chama Prana, né?
Sim. Então,
Prana é uma palavra do sânscrito que significa sopro vital, que é o que os gregos chamavam de energia, e os chineses de Qi, e os europeus de fluido vital. Então, prana, o sopro vital, a gente inspira e permeando o ar está uma força vital que os hindus, através do yoga, chamaram de prana. É o que a gente respira, a vida, aquilo que está interpenetrando a tudo. O sopro vital do eterno que gera vida em todos os seres. Nas práticas do yoga, através de pranayamas e práticas respiratórias e bioenergéticas, existe uma comunhão com esse prana, ao qual a ciência não reconhece, mas que desde priscas eras os estudantes do yoga vêm falando, os praticantes do ocultismo de várias áreas também, deste sopro vital que nós inspiramos e que traz a vida. E esse sopro vital, viajando pela corrente sanguínea como energia, se espraia de dentro para fora, formando uma aura, um campo energético, uma psicosfera viva que reflete pensamentos e sentimentos da gente, na energia. Então, a Banda do Sol fez uma música chamada Prana, falando da vitalidade que vem do sol, aquilo que a gente respira, a vida, né? A inspiração. O Prana e o Rubinho, ele faz uma versão muito linda que ele já fez para o meu grupo de estudos muitas vezes, e eu quero pedir que você faça essa canção para nós, que ela realmente, além da canção, a ideia do Prana, o sopro vital, a luz, aquilo que a gente inspira e que traz a vida para todos nós.
Vamos lá,
Rubinho.
Vejo o prana movendo o caminho das estrelas a dançar na criação. O infinito, o sonho dos magos, entoando sempre ao vento a canção que faz brilhar. Vai chegar nos dourados raios do sol, ó Prana, tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos. Prana, Prana, dando curso no seu cósmico sonhar. No ar eu vejo o Prana movendo o caminho das estrelas a dançar na criação. O infinito, o sonho dos magos, entoando sempre ao vento a canção que faz brilhar. Vai chegar nos dourados raios do sol, ó Prana, tua energia sempre traz a vida vibrando nos mundos. Prana e a Prana dando curso no céu cósmico sonhar. Prana,
maravilha, Eury.
É muito aí. Linda, muito, adoro essa música.
Então, falta um minutinho? Então, poxa, essa música é maravilhosa.
Maravilhosa.
Né? Na letra dela, inclusive eu me lembro que a capa do disco da Banda do Sol era um sol assim, com um on.
Com um on dentro. On, isso.
Com um mantra on dentro, eu me lembro, eu tenho um disco até hoje.
O Moacir é muito ligado nessa coisa, né?
É, que legal, né? Eu, ao longo dos anos, pessoal, eu pude conhecer muitos músicos talentosos através da espiritualidade, né? Então, o Rubinho, o Áureo Corrá, a Cris Mauaca, o Marcos Viana.
Marcos Viana, né?
Mineiro, maravilhoso, né? Que fez aquela banda Sagrado Coração da Terra.
Nossa,
o Marcos
incrível.
Esteve aqui no programa comigo no meio da década de 2000, por duas vezes. Ele e a Paula Fernandes, que estava no início da carreira.
Ah,
2002, 2001. Tiveram aqui. O Marcos, eu gosto muito, né? É, quando a gente se encontra, é muito legal. O Marcos, ele me chama de Menino dos Olhos d'Água. Foi o nome que ele deu. E ele tem feito, inclusive, entrem no canal dele do YouTube, tem muita coisa. Marcos Viana. E também entrem no canal do Áureo Corrá, se vocês quiserem escutar músicas de boa qualidade. E Rubinho, você tem Instagram. Qual é o seu Instagram?
Sim, meu Instagram é Rubinho de Ávila. E tem muita música nas plataformas, né? Spotify, Deezer, YouTube.
É só clicar o seu nome. Rubinho, o de Ávila é junto?
É de Ávila.
Tá, é junto. De Ávila.
Não, é separado.
Rubinho de Ávila, separado. Entrem na internet, curtam coisas dele. Já estamos na hora do intervalo. Você viu que o Eury adianta o horário? Passa rapidinho, ó. Já passou o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estou aqui com um grande amigo de Salvador, Rubinho. de Ávila, e que está brindando a gente hoje com sua presença, com suas canções aqui, muito lindas. Eu estou dando prioridade para ele hoje, não para a temática específica do programa, que eu só vou pontuando uma coisinha ou outra, para aproveitar a chance de ter um músico desse calibre aqui com a gente, e que também é estudante espiritual e amigo de muitos anos. Antes da gente passar para o segundo bloco, o Rubinho tem algumas coisas emocionantes aqui para compartilhar com a gente. Nessa época de pandemia, ficou muito flagrante uma coisa, principalmente pela internet, as pessoas comentando em programas do YouTube, principalmente, ou nas redes sociais, muita gente negativa, usando, por exemplo, essa crise sanitária mundial, que também é econômica, é social, e se desdobra em vários outros problemas para todo mundo. Pessoas negativas ficaram mais negativas ainda. Então, muita gente começou a dizer assim: para que estudar a parte espiritual? Olha aí o mundo como está. Vocês sabem que é assim. Até seu familiar pode falar isso para você, um grande amigo ou amiga. As pessoas, elas ficam num clima mais pesado. E o que acontece? Quanto mais pesado o clima, pessoal, melhor tem que ser a nossa reação por dentro. Não como anjos ou santos, que nós não somos, mas como estudantes espirituais que têm recurso para vibrar algo melhor, para não cair na baixaria do negativismo presente que está na economia, na política mundial, na crise sanitária que a Covid trouxe, essa confusão toda entre os seres humanos, mais exacerbada do que nunca. Então, nós podemos combater isso com um clima mais positivo, realista. Estamos acompanhando tudo o que acontece, sabemos das coisas pesadas, a violência campeando no mundo. Entretanto, o que o estudo espiritual chama para todos nós? Para a melhoria da consciência, mesmo em meio ao caos, nós podemos achar um centro de equilíbrio dentro do coração da gente, no centro da nossa própria consciência. Então, fique mais firme do que nunca. Você que gosta da parte espiritual, eu não estou falando de uma doutrina, estou falando de estado de consciência seu. Muita gente também, ironicamente, na internet, dizendo assim: olha, esse pessoal que estuda as saídas do corpo, ou os médiuns que falam de contatos espirituais, por que eles não perguntam o número da loto para os mentores espirituais? Por que eles não pegam a cura da Covid? E por que nenhum mentor avisou da Covid? O pessoal fala isso. Porque simplesmente o trabalho e o estudo espiritual não são para isso, para dar resposta para a problemática humana, não. É para inspirar a gente aguentar o tranco, superar as provas que fazem parte do mundo. Professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova, Rubinho. Ele pode estimular o aluno a estudar e a vencer a prova. Agora, nós estamos encarnados. O problema é nosso, não é de quem está do lado de lá. Então, tipo assim, bem que esses mentores poderiam ter avisado. Gente, eles não avisam nada, e nós já passamos muitas catástrofes, como duas grandes guerras mundiais. A gripe espanhola, 100 anos antes, que levou 50 milhões de pessoas, muito mais do que esse processo da Covid atual. Então, aqui é um plano de provas e expiações, onde nós cismamos de estudar a parte espiritual e nadamos contra a corrente. E por que nós cismamos com isso? Porque nós já trouxemos isso de outro plano para cá, porque nós somos espíritos, independente de estarmos dentro do corpo humano. Então, fiquem firmes, tá? Respeita a opinião dos outros, mesmo negativa, mas mantenham o seu clima positivo para não sucumbir a climas gerais negativos. Espíritos trevosos se juntam a esses climas negativos e cacetam espiritualmente as próprias pessoas. Então, além do problema todo que a gente está passando, ainda tem o invisível apertando, espetando aqueles que dão mole com climas negativos. Relevem a ignorância das pessoas que estão presas em clima negativo e que toda hora, ironicamente, fala: nada disso existe, né? Olha aí, isso é uma ilusão. Espere o tempo passar, pessoal. Eventualmente, todos nós vamos morar do lado de lá novamente, e aí nós vamos ver o que é real mesmo, além das aparências e além do corpo humano. Fiquem bem firmes dentro da jornada de vocês, seja ela qual for, principalmente sensitivos, médiuns e curadores, mais do que nunca. É preciso que vocês estejam fortes para, inclusive, contrabalançar o clima negativo, durante o sono, ser levados por mentores extrafísicos para ajudar invisivelmente a própria humanidade que desacredita de tudo isso. vamos trabalhar com muita alegria, porque a chance que nós temos de caminhar com a espiritualidade como estado de consciência dentro da gente é um grande presente do Eterno para nós aqui no transitório. É a nossa grande alegria, porque nem a morte vai tomar isso da gente, porque a gente vai levar esse estado de consciência para outros planos e continuar a senda em outros níveis, sempre vivos, como sempre. Rubinho, o Rubinho tem uma canção que ele fez em homenagem aos pretos velhos. O Rubinho mora em Salvador, está dentro da atmosfera afro-brasileira muito forte, na egrégora da cidade, na atmosfera. E Rubinho, eu queria que você contasse o que você estava me falando aqui nos bastidores, você sentado na praia, como é que você sentiu essa atmosfera da negritude, o negro, a vibração do negro na Bahia, né, que a população, boa parte, é negra. Como é que você sentiu essa força chegar em você?
A egrégora africana, né? De todas as nuances africanas, né? Não é a gente falando, é uma. Não. De todas as nuances africanas, né? As nações africanas que vieram para Salvador, é muito forte. É muito forte. E a gente sintoniza lá e de vez em quando a gente recebe uns trancos assim, né? Eu estava na praia lá com as crianças, né? Isso é muitos anos atrás. Aí eu ouvi uma coisa assim, me veio assim, aquele som assim. Aquele estado alterado de consciência, né? Eu sou o negro som. Fui amarrado e amordaçado, mas não podem me deter. E aquela coisa assim leve, entendeu? Passando, alegre, sem peso. Maravilhosa. Incrível.
E aí você fez essa letra aqui que eu quero que você compartilhe. Porque você, o Rubinho lá em Salvador, ele escuta o programa todo domingo. Ele e a companheira dele. E deve estar sabendo que eu estou preparando um livro que se chamará Na Luz dos Pretos Velhos. Deverá ser lançado até janeiro ou fevereiro de 2022. Eu vou colocá-lo gratuito, disponibilizado para todo mundo. Maravilha. No site do IPPB. E um detalhe, 3 editoras me procuraram para editar esse livro em papel.
Puxa, que legal.
Eu não vou editar em papel, vou deixá-lo gratuito no site, que é a orientação que eu tenho dos mentores. E é assim que a gente vai colaborando com o mundo, fazendo uma coisa positiva, e vai me dar muita alegria jogar esse livro dos pretos velhos no mundo dos homens e deixar as mensagens deles fluírem. Então, essa canção aí que você vai fazer dos pretos velhos, ela é muito oportuna. É. Né? Essa canção será a trilha sonora do livro quando ele sair.
Opa!
Então, vamos lá, Rubi.
Essa música é super nova, porque ela não tem nem título ainda. O pai de Marta, né, da minha esposa, ele me ligou e falou, escute esse refrão aqui, ó. E aí eu fiz a letra. Eu fiz, não. Nós fizemos aqui. Eu não faço nada sozinho, né, gente? O refrão é assim. Lero, 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 lero. Lá, lá, lero, lero. Lá, lá, lero, esse mundo é escola, esse mundo é trabalho e não dá pra negar. O arranjo foi feito, o acordo firmado, o nego tem que honrar. Não tem grande ou pequeno, não tem poderoso ou fraco demais. A viagem é certeira e quem der bobeira vai ficar no cais. Lerurê, lero, 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 lero. Laranleiranwe, laranleiranwe. A nobreza da alma é tesouro, é riqueza que conta depois. Passaporte de luz é a guia, a estrela que a todos conduz. Essa vida é um risco, essa vida é um trisco, um raio, uma flor. Aqui tudo é emprestado, aqui tudo é alugado, só se leva o amor. Lero, lê, lero, 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 lero.
Muito bom, né, Uri? Agora, aproveitando essa atmosfera lá de Salvador, você tem também uma canção em homenagem a Iemanjá. E esta vibração de Iemanjá, Eury, quantas vezes nas praias de Salvador... Eu vou a Salvador desde a década de 80, uma, duas vezes por ano, né? Para fazer cursos. Tenho muitos amigos lá. A minha mãe, Yuri, era baiana, morenona, descendente de índios.
Que legal.
E franceses, nascida no interior da Bahia e bem jovem foi para o Rio de Janeiro trabalhar de arista em Copacabana e lá conheceu meu pai branco de Niterói, filho de portugueses.
A história, né? Do Brasil, né?
É a história do Brasil. Pai descendente de português, a mãe descendente de índio francês. Eu acabei nascendo ali com mais dois irmãos, né? E cresci no Rio de Janeiro e estou há 30 anos em São Paulo. Então, essa vibração de Iemanjá para mim, ela é muito familiar. A minha mãe era evangélica. Minha mãe está desencarnada há 4 anos, está bem do lado de lá. Era evangélica, mas antes dela ser evangélica, quando ela era católica, ela tinha duas amigas, uma do candomblé e uma da Umbanda. Então ela gostava um pouco dessa área também. Depois que ela ficou evangélica, ficou mais radical e aí já não quis mais. Entretanto, ela manteve a amizade. Então havia essa vibração e quando eu comecei a ir a Salvador, lá no finalzinho da década de 1980, eu ia às praias, eu senti uma vibração diferente dos espíritos da natureza do mar, até que eu comecei a ver entidades extrafísicas que trabalhavam dentro da vibração de Iemanjá, que é maravilhosa. Maravilha. E eu não sigo linha nenhuma, né? Eu estou falando disso como espiritualista, mente aberta. Então, emendando nessa atimosfera do Preto Velho, vamos pegar Iemanjá, que é a atmosfera de Salvador, praticamente.
Ah, total.
Né, que você está trazendo para cá para a gente.
Vem de longe, vem nas ondas, no oceano além, sussurrando bem baixinho a canção do bem. Ela é doce, ela é meiga, rainha do mar. Nos mistérios mais profundos, ela sabe olhar. Iemanjá, que estou a te cantar. Minha canção é tudo que tenho pra te dar. Mãe menina de doçura, ela é só amar. A esperança, a ternura, sempre a ofertar. Ela é doce, ela é meiga, rainha do mar. Nos mistérios mais profundos, ela sabe olhar. Iemanjá, que estou a te cantar. Minha canção é tudo que tenho pra te dar. Iemanjá, que estou a te cantar. Minha canção é tudo que tenho pra te dar.
Ah. Opa, que lindo, hein, Yuri?
Essa tá nas plataformas, gente.
Bom, Rubinho, vamos emendar em mais uma. O Rubinho tem uma versão muito linda do mantra evocativo da Bodhisattva Tara, que é o Ontare Tutare Turi Soha. A versão que o Rubinho faz, ela é muito alegre, muito para cima. Dentro do budismo tibetano, existem 3 bodhisattvas muito queridos. Quando você fala bodhisattva, é alguém que já está prestes a se tornar um Buda. Buda vem da palavra sânscrita budi, que é iluminação. Siddhartha Gautama, em 500 a.C., atingiu o estado de Budi, por isso passaram a chamá-lo de O Buda, que não é um nome, mas um título que se dá a alguém que alcançou a condição de búdica ou de Budi. Então, quando você fala Buda, aquele que despertou ou o iluminado. Tá? Quando você fala Bodhisattva, é alguém que, seguindo os ensinamentos búdicos, já está na iminência também de alcançar o Budi e se tornar um Buda. Né? Alguns, inclusive, já podendo passar para a condição de Buda, resiste para permanecer como Bodhisattva próximo da atmosfera dos homens, ajudando invisivelmente. Rubinho, o Bodhisattva seria o Buda estagiário.
Ah.
É, o Buda trainee, o Buda residente. Está quase lá, né? Tá na borda, no limiar. Então, na cultura tibetana, no budismo que surgiu lá, que é bem diferente do budismo japonês, da linha chinesa, por exemplo, né? O budismo tibetano fala de três bodhisattvas. O bodhisattva da sabedoria, chamado Manjushri. O bodhisattva da compaixão, chamado Cherenzi ou Avalokitesvara, em sânscrito. E a bodhisattva Tara, que Tara é o nome sânscrito, em tibetano, Drolma. Ma, de mãe. Drol, aquela que limpa as aflições. Drolma, a mãe dos aflitos. Drolma, para os tibetanos. Tara, para o sânscrito. Então, o mantra de cada um deles, o do Manjushri, Om Arapashanadi. Já o mantra de Cherenzi ou Avalokitesvara é o conhecido Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. E o mantra da Bodhisattva Tara, que é de cura, alegria e transcendência, Om Tare Tutare Turi Soha. Tara, ou Tare, ou Tutare, é aquilo que dissolve as aflições. Então esse mantra é muito lindo, sua vibração é muito alta, eu já comentei sobre ele em outros programas, e eu quero aproveitar que o Rubinho está aqui para ele fazer a linda versão, que há uns 10 ou 12 anos antes, o Rubinho me apresentou lá em Salvador, estava fazendo um curso.
Isso.
Quando você fez a gravação
Foi. Dessa
música, você foi lá no auditório do Hotel Vila Velha,
Foi. Você
mostrou para mim lá,
Exatamente. Eu
falei, Rubinho, grave isso daí, eu quero que você compartilhe agora esse mantra com todo mundo, é um mantra de cura, muito bonito, gente. Se possível, fechem os olhos e curtam esse mantra, né? Aqui com o Rubinho vai uma onda de alegria junto. Vamos lá.
Om Tare Tutare Ture Soha. 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 Om. Om Tare Tutare Ture Soha. Om Tare Tutare Ture Soha. Tare tu tare tu resuha. Om 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 om. Om tare tu resuha. Om tare tu resuha. Om tare tu resuha.
Muito bom. Euri tá ali só batendo palma, ali do outro lado do estúdio. Euri, como é que nós estamos de tempo aí? Falta 5, tá vendo como ele adianta o relógio? Tá dizendo que já falta 5 minutos.
Ele foi com o dedinho virar a ponteira.
Ele fica adiantando, acho que ele quer sair logo do plantão dele, ele adianta o relógio, porque passa muito rápido. Seguinte, vamos agora passar para um mantra muito famoso, que é o Hare Rama Hare Krishna. Dentro da cultura hindu, se divide Brahman, o absoluto, o supremo, em três aspectos fenomênicos chamados de Ishwara ou Trimurti, que é a divisão ternária do eterno, que é Brahma para a criação, Vishnu para a preservação e Shiva para a transformação. Vishnu, que é o preservador divino, também chamado Narayana, o protetor divino. Dentro da cultura hindu, se diz que de vez em quando Vishnu emana uma partícula de si mesmo e reencarna como um avatar, um emissário do alto que vem viver entre os homens para trazer uma mensagem de regeneração. Se diz que ao longo de 9 vezes, ao longo dos séculos, Vishnu teria descido por 9 vezes ocupando corpos humanos para trazer redenção à humanidade. Na 7ª vez, por volta de 2500 a.C., 2600, foi o príncipe Rama, do épico Ramayana. 2400 a.C., 2200, o 8º avatar, Krishna, né, o maior dos avatares, dentre os emissários de Vishnu. Então, Vishnu tem um bijamantra chamado Hare, um mantra completo de Vishnu, Om Namo Narayanaya. Mas quando você quer fazer um mantra curtinho, o bijamantra Hare Om, ou apenas Hare. Então, todos os avatares de Vishnu, que são o próprio, né, encaixados na matéria, também são Hare. Então, Rama é considerado o 7º avatar, Krishna o 8º. Então, tanto Rama quanto Krishna também são Hare, Rubinho. Daí você fala Hare Rama, Hare Krishna, que é a vibração de amor e de regeneração que de vez em quando desce na Terra para trazer redenção aos homens. Daí o Mahamantra, o Hare Rama, Hare Krishna, que é um dos mantras clássicos há milhares de anos aí na Índia, que é o que eu quero que você compartilhe. Massa. Agora, uma versão sua desse mantra para gente.
Eu vou fazer a versão que John Lennon fazia lá na cama.
Ah, então tá bom. Vamos lá.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare.
Muito bom. Euri? 2 minutos. Rubinho, a gente só tem mais 2 minutos para completar o programa. Eu quero agradecer muito a você por você estar aqui visitando a gente, estar dando essa canja para a gente. O Rubinho daqui a pouco vai para um trabalho de radiação de energia que eu tenho lá no IPPB com um grupinho. A gente vai irradiar energia para o mundo em silêncio. A gente faz isso uma vez por semana em grupo. E logo depois teremos a reunião do grupo de estudos do IPPB. Estará lá o Auro Corrá, maior músico New Age do país. Estará lá a Cris Miguel do Mauaca, dançarina e cantora maravilhosa, estarão lá conosco e vamos fazer um trabalho muito bonito hoje com alguns mantras lá, estudos de corpo espiritual bem legal também, de chakras, permeados por música no final, que eles vão dar essa canja pra gente. Então, Rubinho, muito obrigado por você estar visitando a gente aqui, além da presença como amigo, né? Você quer deixar um recado aí pro pessoal?
Poxa. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Agradeço a você, agradeço ao todo, que está em tudo. E é isso, só tenho a agradecer.
Né? E o Euri, gente, ele mora lá em Salvador, mas ele é daqui de São Paulo, então ele é palmeirense. E lá na Bahia ele torce pelo Bahia, né?
Bahia!
E ele entrou numa sintonia com o Euri aqui, porque o Euri também é palmeirense, né? O Euri vai em todos os jogos. E os dois aqui estão numa sintonia, o Rubinho convidando o Euri, vamos lá para Salvador assistir a final no dia 27, Palmeiras e Flamengo da Libertadores, né? Já estão aqui na maior, no maior integração verde, né? Vamos chamar assim, né?
Os porcos se entendem.
Bom, gente, hoje o programa foi especial pela presença do Rubinho. Eu quis aproveitar, espero que vocês tenham gostado dessa diferença no programa. Antigamente eu fazia mais isso, quando o programa era de quinta-feira de noite, eu trazia de vez em quando alguém da música para compartilhar alguma coisa, porque música também é espiritualidade. A música é uma bênção, ela traz coisas lúdicas para nós todos, faz a gente pensar em algo maior. Vocês reparem o universalismo, a gente falou aqui a prece de Francisco de Assis, o mantra Om Tare Tu Tare Turi Soha, Hare Rama, Hare Krishna, Preto Velho e Iemanjá. É um negócio gasparento. É fantástico isso, né? A gente poder estar livre para unir tudo isso como uma vibe só de bem, de luz e de amor. Tá bom? Eury, obrigado aí pela ajuda. Rubim, novamente obrigado.
Valeu, Eury.
Gente, obrigado por vocês estarem escutando o programa. Um abraço.